Olá, esse é o Crédito ou Débito, o podcast do Recontaí. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que está super em pauta, a MP905, que criou o Programa de Trabalho Verde e Amarelo. Quem está aqui para conversar com a gente hoje é minha colega Renata Vilela. Oi, Renata.
Olá.
E também o Luiz Alberto dos Santos, que é advogado, doutor em Ciências Sociais, consultor legislativo do Senado e consultor do DIAP. Oi, Luiz, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje.
Então vamos começar, essa MP é gigantesca, né? Ela trata de diversos assuntos relativos não só ao trabalho, mas também à tributação das empresas. Você pode dizer mais ou menos quais os pontos principais desse programa Verde e Amarelo?
Bom, a carteira Verde e Amarela é um projeto, enfim, uma proposta que o presidente Bolsonaro já havia apresentado durante a sua campanha eleitoral e que era uma das promessas, né, imediatas dele no sentido de favorecer o emprego em condições mais baratas para os empregadores. Como ele sempre disse, né, mais direitos ou menos empregos, ou menos direitos e mais empregos. Uma equação que, na verdade, não é correta na perspectiva da sociedade brasileira e daquilo que a nossa Constituição estabelece. Então, esse é o primeiro ponto, a criação de um mecanismo para a contratação de trabalhadores jovens com redução de encargos patronais, com limitações em termos de direitos para os trabalhadores por um prazo determinado, para aquelas pessoas até uma certa faixa etária que nunca trabalharam antes com carteira assinada, não com um contrato normal de trabalho. Essa é a primeira proposta da carteira verde e amarela. Mas além disso, e aí entra em campo aquilo que nós consideramos, chamamos de jabutis, né, na técnica legislativa, aparecem inúmeras outras questões associadas, entre elas alterações na legislação trabalhista, na CLT, o que configura uma segunda rodada da reforma trabalhista, afetando jornada de trabalho, enfim, afetando trabalho aos domingos, afetando direitos mais diversos, regulamentação de profissões e, lateralmente, algumas questões administrativas necessárias a cumprir outras propostas relacionadas a esse contexto.
Perfeito. Eu gostaria de saber se essa MP, ela abre o precedente para que os trabalhadores sejam demitidos e recontratados novamente sob essa modalidade.
Bem, isso, na verdade, a medida provisória não deixa muito claro. Quando ela fala que não é possível que pessoas que tenham sido contratadas por outras formas de contratação serem demitidas e serem contratadas por meio da carteira verde e amarela, ou quando ela diz que não se aplica a algumas categorias profissionais, ou quando ela diz que não serão considerados para efeito desse regime trabalhos na modalidade de trabalho intermitente, trabalho avulso ou contrato de experiência, na verdade, ela deixa em aberto algumas possibilidades, sim, de que trabalhadores possam vir a ser contratados, tendo já tido uma experiência de trabalho anterior. Mas a ideia, e o texto sugere isso, mas não deixa totalmente claro, é que os empregadores não vão poder substituir um trabalhador, demitir um trabalhador hoje para poder contratar ele amanhã, porque se, por exemplo, for um contrato de trabalho regular, contrato de trabalho normal, não estaria mais configurada a hipótese de ser o primeiro emprego. Então, se for o segundo emprego, regido pela CLT, não seria, portanto, permitida essa substituição. Mas se esse trabalhador tiver sob regime de trabalho intermitente, por exemplo, ou for um trabalhador em contrato de experiência, se esse contrato de experiência for rompido, ele poderá imediatamente ser recontratado, porque essa hipótese não será considerada para esse efeito. Então, essa é uma dúvida que fica no ar. Como é que as empresas vão aplicar ou vão interpretar essas brechas?
A nota técnica que vocês elaboraram no DIAP, aliás, está muito boa. Quem quiser pode ter acesso. Acho que tem no site de vocês,
sim, tá,
né?
Sim, está disponível no site do DIAP.
Diz que esse novo programa tem muitas semelhanças com o programa Primeiro Emprego, que foi lançado em 2003 no governo Lula.
Exato.
O que, que a gente tem de semelhante e diferente? E você acha que o programa Primeiro Emprego foi exitoso?
Bom, o que eles têm de semelhante é o objetivo, que é produzir ou gerar, pretensamente, vagas no mercado de trabalho para jovens, e aí o conceito de jovem é diferente. No programa Primeiro Emprego, jovem era até 24 anos. Naquela época, nós ainda não tínhamos o Estatuto da Juventude, que posteriormente adotou um conceito mais amplo de jovem. Jovem, na forma do Estatuto da Juventude, vai até 29 anos. Então, esse projeto, essa medida provisória que criou a Carteira Verde e Amarela, ela trabalha com o conceito de jovem do Estatuto da Juventude. Mas a partir de 18 anos, o primeiro emprego permitia jovens a partir de 16 anos. Então, a partir de 18 anos, maioridade, ele já pode ser contratado. Antes era o jovem a partir de 16 até 24. Nessa modalidade, modifica-se centralmente a discussão, porque aqui é um novo tipo de contrato de trabalho. No programa Primeiro Emprego, não. O trabalhador era contratado para ter todos os direitos garantidos pela CLT. Aqui, não. Ele não vai ter todos os direitos de um trabalhador normal. Além disso, o contrato de trabalho verde-amarelo, ele tem uma diferença central no que se refere aos incentivos para os empregadores. Por ser um contrato diferenciado com direitos menores, o empregador vai ter também alguns benefícios fiscais de não pagar contribuição patronal sobre o salário daquele trabalhador, de não pagar contribuição do salário educação, de não recolher a contribuição para o Sistema S, não recolher contribuição para o SEBRAE. No âmbito do programa Primeiro Emprego, era diferente. Não havia exoneração tributária, mas as empresas recebiam uma subvenção, um dinheiro que o governo dava durante um certo tempo como forma de incentivar aquela contratação. Então o governo pagava durante 6 meses R$ 250 por trabalhador para cada empresa. Ambos têm uma limitação numérica em termos de quantos empregados podem ser contratados por essa modalidade, para evitar que haja empresas que têm todos os seus empregados nessa modalidade. Isso, né, é muito parecido nos dois programas, mas essencialmente o que nós temos aqui é um programa de trabalho precário, porque esses trabalhadores da carteira verde e amarela terão um contrato por 24 meses apenas e com menos direitos. O programa Primeiro Emprego, ele foi inspirado na época pela experiência muito bem sucedida de um programa equivalente implementado no Rio Grande do Sul na gestão do governador Olívio Dutra, e que lá foi um programa exitoso. Quando transplantado, no entanto, para a esfera federal como um programa nacional, lamentavelmente ele não correspondeu ao esperado. As empresas não aderiram, não se utilizaram daquele direito e alegavam que o problema não era de falta de vagas para jovens, mas falta de qualificação dos jovens, que os jovens contratados não tinham qualificação. Então esse programa foi encerrado 3 anos depois de lançado, e então o governo passou, já no curso do próprio período de implantação desse programa, a investir mais recursos na formação da mão de obra, na qualificação profissional dos jovens. E na sequência disso chegamos até inclusive o Pronatec, que foi um programa criado no governo Dilma com a ênfase precisamente na qualificação da mão de obra dos jovens. Então são concepções bastante diferentes, e num caso a carteira verde e amarelo, o contrato de trabalho verde e amarelo com precarização do vínculo e redução dos direitos.
Eles falam agora em qualificação desses jovens, só que ao mesmo tempo eles concedem às empresas o benefício de não pagar os impostos ao Sistema S, né? Aí quem vai pagar essa conta no final, segundo a proposta do Paulo Guedes e do Bolsonaro, seriam os próprios trabalhadores com a taxação do seguro-desemprego. Me parece que não vai passar no Congresso Nacional, porque é muito absurdo, né?
É verdade. Nós tivemos, vejam vocês, né? Quando essa medida provisória foi editada, de imediato ela já causou um frisson muito grande, né? Porque mexia com direitos elementares, essenciais dos trabalhadores. Mas quando nós começamos a olhar melhor o texto dela, percebemos que o governo estava, na verdade, fazendo aquilo que já foi muito dito por aí, né? Que ele estava criando o imposto sobre grandes pobrezas, porque estava taxando os desempregados, pessoas em gozo do seguro-desemprego, cujo valor de, no máximo, é R$ 1.700, R$ 1.700 e poucos reais, cobrando desses trabalhadores uma contribuição de 7,5%. Um trabalhador no Brasil recebe o benefício do seguro-desemprego num período de vai de 3 a 5 meses, né? Não é mais do que isso. E esse período hoje ele não conta para fins de aposentadoria porque não é contributivo. Mas é uma situação em que a pessoa está, enfim, desempregada. O que foi feito pelo governo? Dizer que esse trabalhador vai passar a contribuir obrigatoriamente, não é uma faculdade, não é uma prerrogativa dele escolher se quer ou não, ele vai simplesmente ser descontado antes de receber o próprio benefício. Ele não vai ter sequer o direito de dizer não quero pagar. E ele vai receber, portanto, 7,5% a menos. Só que esse dinheiro não vai ser reservado para a cobertura do benefício previdenciário dele, não. Vai ser para tapar o rombo na Previdência da isenção contributiva do empregador dos jovens que vão entrar no programa Carteira Verde e Amarela. Então, é um subsídio feito de pobres em favor de empresários. E isso é absurdo na concepção, primeiro, do financiamento da Seguridade Social, da própria Previdência Social. Isso não atende à Lei de Responsabilidade Fiscal. Acaba de ser publicada, inclusive, uma nota técnica da Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados, inclusive apontando isso. Esse problema nós já tínhamos apontado na nossa nota técnica logo que saiu a medida provisória. E isso possivelmente não irá passar, porque no prazo regimental de apenas 6 dias, que é o prazo para se apresentar as emendas, foram apresentadas 1.930 emendas a essa medida provisória. Uma boa parte dessas emendas é para suprimir essa cobrança sobre o seguro-desemprego.
Realmente, taxar as pessoas que estão no momento mais difícil da vida delas, né? E a gente precisa levar em conta de que não são pessoas únicas. O salário sustenta famílias, o salário não sustenta pessoas apenas, né? Taxar em 7,5% é um absurdo. Outra medida absurda que está embutida na MP é a questão da insalubridade, né? O adicional por periculosidade e por insalubridade vai ser diminuído. Então, quer dizer, nós vamos expor nossos jovens a trabalhos arriscados, né? Isso para o empresário é ótimo, né? A gente submete a força de trabalho mais jovem, mais disposta a agentes químicos que prejudicam sua saúde, a agentes físicos que podem prejudicar a sua saúde, pagando menos a esses jovens do que a gente pagaria um trabalhador com carteira assinada, sujeito a CLT. O senhor pode comentar?
Esse é um bom exemplo de como essa medida provisória, de forma sorrateira, altera direitos dos trabalhadores. Quando nós observamos a redação da medida provisória, há até uma dúvida de qual é o alcance efetivo dessa redução do direito ao adicional de periculosidade, porque da forma como está redigida a medida provisória, ela se coloca como se estivesse restringindo a norma aos trabalhadores na lógica do contrato verde-amarelo. Mas não há, assim, como evitar o risco de que isso possa ser interpretado que vale para todos os trabalhadores. E qual é a modificação? É em relação à periculosidade. O adicional de periculosidade, que um trabalhador sujeito, enfim, a condições de trabalho de risco, né, ele é calculado na base de 50% do seu salário, e esse benefício, que é garantido pela CLT a todos os trabalhadores, se o trabalhador concordar, firmar um acordo com o seu patrão, o patrão contrata um seguro privado e, em lugar de pagar o adicional de periculosidade integral, ele passa a pagar apenas 5% do valor que seria devido. Ou seja, em vez de pagar o adicional cheio, paga só 5%. Mas pior do que isso, e aí é uma medida radical que diz que o trabalhador só terá direito, mesmo a esse adicional, se ele estiver sujeito ao agente de risco, ao fator de risco, por pelo menos metade da jornada de trabalho. Ora, quem trabalha com eletricidade, quem trabalha com explosivos, quem trabalha numa situação qualquer em que pode haver um acidente a qualquer momento, não pode escolher a hora em que isso vai acontecer. Não, eu, na metade do meu trabalho eu não estarei sujeito, portanto não vai acontecer. É uma completa anarquia do conceito de exposição ao risco. A qualquer momento pode acontecer essa tragédia. Então essa situação que a medida provisória traz realmente joga na lata do lixo o adicional de periculosidade para esses trabalhadores, com o risco de que isso seja aplicado para todos os trabalhadores. Mais do que isso, nós temos uma modificação feita em relação ao direito do trabalhador a perceber uma aposentadoria um pouco melhor em decorrência de acidente do trabalho, quando ele sofre um acidente no percurso entre a sua casa e o local de trabalho e no retorno. Até a véspera da edição dessa medida provisória era assim, ou seja, se considerava acidente de trabalho o acidente ocorrido no percurso. Essa medida provisória acaba com isso. O acidente de trabalho é só aquele que ocorre no próprio trabalho. Acabou o acidente no percurso. Com isso, o benefício previdenciário desse trabalhador vai sofrer uma brutal redução em decorrência do quê? da emenda da reforma da Previdência, que acabou de ser promulgada. A medida provisória saiu num dia e no outro dia já saiu a reforma da Previdência. As coisas foram combinadas. Com que objetivo? Reduzir os direitos. Então, quando a gente começa a pesquisar, ler, examinar, a gente percebe que essa colcha de retalhos cheia de jabutis foi feita realmente com o sentido de retirar direitos.
Inclusive, vou explicar aqui para os nossos ouvintes, né, o termo jabuti é usado nas nossas casas legislativas depois que um deputado, um senador, eu não me recordo direito, falou que uma parte do texto estava aparecendo um jabuti no topo de uma árvore. Ou era enchente ou mão de gente, né? Então, desde então, usa-se jabuti como forma de designar um texto estranho à lei, né?
Algo que não devia estar ali, mas que está porque alguém botou. É. E se alguém botou é porque tem algum interesse naquilo.
Claro. Né? Voltando para a questão da renda, essa medida provisória permite que se dilua o 13º e as férias no valor do salário e também prevê o corte da multa por demissão sem justa causa pela metade, de 40% para 20%. Isso fere a Constituição Federal? Quais distorções isso pode causar?
O problema disso é que cria uma segunda ou terceira ou quarta categoria de trabalhadores. O trabalhador normal, contratado pelo regime da CLT, em função dos próprios direitos que a Constituição assegura, ele faz direito, faz jus a uma contribuição mensal na sua conta do Fundo de Garantia de 8%, e quando ele é demitido, ele faz jus a uma multa sobre o saldo da conta dele do Fundo de Garantia de 40%. O que é que o governo está fazendo? Ele está reduzindo tanto o valor da contribuição mensal sobre o Fundo de Garantia quanto o valor desta multa. Imediatamente, então, o trabalhador já sofre uma perda enorme nesses dois direitos, o que gera, em relação aos demais trabalhadores, uma discriminação. Então, se ele entra no regime do contrato verde-amarelo, ele já é um trabalhador com menos direitos. Aí o governo vai dizer, mas esse emprego aí ele aceita se quiser, ele não é obrigado, né? E se ele aceitar, ele então vai receber menos, mas vai receber. Só que a Constituição não aceita, não admite que garantias como estas, do Fundo de Garantia, sejam diferenciadas em função de um trabalhador ter um tipo de contrato ou outro. É o trabalhador e esse direito, portanto, tem que ser isonômico. A outra questão diz respeito à forma de pagamento de direitos que a medida provisória prevê, que poderão ser também parcelados mensalmente. Em lugar de pagar a multa do Fundo de Garantia, as férias e o 13º no momento do seu gozo, ou seja, quando se adquire o direito a férias, entra em férias, recebe integral. Quando o trabalhador é demitido ou encerra o seu contrato de trabalho, recebe a multa integral. Ou então, o 13º, no final do ano, recebe integral, de acordo com o número de meses trabalhados. O que o governo está dizendo? Não, o patrão pode pagar pingadinho, um pedacinho, um pouquinho por mês. Isso pode levar, e certamente levará, a situações de rebaixamento de salário. Neste programa da Carteira Verde e Amarela, o trabalhador vai poder receber até um salário mínimo e meio. Já é pouco. Então, o que o empregador vai fazer? Ele vai chegar a uma conta lá, vai somar todas as parcelas, vai dividir por 12 e, a partir dali, ele vai calcular quanto que ele vai oferecer para esse empregado. Olha, em vez de eu pagar 1.500 e pagar mais os direitos, eu vou calcular de tal forma que dê lá 1.200 e mais os direitos, 1.500, pronto. E aí ele paga os mesmos 1.500 e não precisa se preocupar com déficit no terceiro, não precisa se preocupar com multa do fundo, não precisa se preocupar com férias, simplesmente ele paga no mês e acabou, rebaixando, portanto, o salário, sabendo que existe uma quantidade enorme de trabalhadores jovens, como o próprio governo reconhece, que estão tendo grande dificuldade de ingresso no mercado de trabalho. Mais do que isso, não são só os jovens, nós temos dificuldades hoje que são de todos os trabalhadores. As dificuldades atingem mais os jovens e atingem mais as pessoas acima de 50 anos. Então, situações em que a pessoa muitas vezes está em situação de desespero mesmo, precisa, e nessa condição pode acabar aceitando a redução dos seus direitos.
Isso é muito perverso, porque a vida das pessoas está organizada em torno desse ordenamento de pagamento, né? Por exemplo, a matrícula na escola, a compra de material escolar para os filhos, uma série de contas que o trabalhador normal, né, com todos nós aqui no Brasil temos, necessitam de um adicional no final do ano, né? Inclusive, o trabalhador deixa para pagar o seguro do carro, o imposto do carro, o imposto da sua residência nessa época. Existe algum tipo de trabalhador, alguma categoria profissional que não poderá ter como modo de contratação a carteira verde e amarela?
Bem, o governo, ao disciplinar essa hipótese, esse novo tipo de contrato, ele pensou, de fato, em trabalhadores de menor qualificação, sem experiência profissional anterior, mas ao prever que podem ser contratadas pessoas de até 29 anos, isso certamente também vai acabar atingindo profissionais já com graduação em nível superior, enfim, que já concluíram o seu nível médio, seu ensino técnico, ou seja, pessoas de preparo, mas que não conseguem colocação no mercado. Então, R$ 1.500, se aceitar, tudo bem, está trabalhando. Mas ele colocou, de fato, um dispositivo que exclui do contrato verde e amarelo algumas categorias profissionais. Então, nós temos lá a previsão de que não se aplica esta modalidade de contrato aos aeronautas, aos gráficos, aos aeroviários, aos professores, profissionais de enfermagem, motoristas, músicos profissionais, vendedores de comércio, né, pessoal do comércio. Enfim, há algumas hipóteses que a medida provisória excluiu, porque são categorias mais organizadas, onde já há pisos salariais e tal, de modo que essa situação ainda vai ter que ser examinada. Como é que isso vai ser efetivamente cumprido e fiscalizado?
Isso mostra o poder de organização dos trabalhadores e das categorias e também a importância dos sindicatos e dos acordos coletivos de trabalho, né? Que também o governo vem atacando. Tem os analistas muito preocupados com relação à fiscalização do trabalho, por causa de dispositivos que estão na SMP. Essa preocupação se justifica?
Se justifica em muito. Os próprios auditores fiscais do trabalho estão extremamente preocupados, porque a medida provisória, ela, se por um lado ela corrige uma distorção, que é o baixo valor das multas pelo descumprimento da legislação trabalhista, ou seja, ela corrige, ajusta o valor das multas trabalhistas, por outro lado, ela também enfraquece a atuação dos fiscais ao colocar condições para o exercício dessa atividade, sujeitando o fiscal na sua atuação ao critério da dupla visita, de forma muito mais ampla do que é hoje, ou seja, o fiscal, ao verificar uma irregularidade, não vai poder multar, ele só poderá advertir e dali a 6 meses ele volta na empresa. É um prazo muito longo entre uma visita e outra. Além disso, ele não vai poder autonomamente atuar, porque vai haver planejamentos dessa ação fiscal com caráter orientador, ou seja, vai reduzir drasticamente as capacidades de atuação, inclusive em relação a ofensas graves à legislação trabalhista, né? São pouquíssimas as situações em que os auditores fiscais vão poder ter, vão continuar tendo as suas prerrogativas, por exemplo, em relação ao trabalho escravo, né? Mas em muitos outros casos, até mesmo em relação à segurança e saúde do trabalhador, eles não poderão agir conforme atualmente estava previsto na legislação. Isso enfraquece sim a atuação desses profissionais, desses servidores públicos que têm uma função fundamental na preservação dos direitos dos trabalhadores.
Eu acho que um dos pontos mais polêmicos dessa medida provisória é a questão do trabalho aos domingos. Como vai ser disciplinado esse trabalho aos domingos para quem for contratado com a carteira verde e amarela?
Essa discussão do trabalho aos domingos não é diferenciada em função do contrato verde e amarelo ou não. Ela é alterada para todos os trabalhadores. É importante lembrar que esta é a segunda tentativa que o governo faz de modificar as regras relacionadas ao trabalho aos domingos. Isso já tinha sido tentado na discussão daquela lei da liberdade econômica, quando o relator da medida provisória apresentou na Câmara um relatório, um parecer, cheio de jabutis, mais uma vez os jabutis, entre eles os mesmos artigos relacionados à alteração da CLT e da legislação que trata sobre o trabalho aos domingos, mas que acabaram sendo retirados porque houve questionamentos, né? Olha, isso aqui não é matéria para estar aqui. Aí tá bom, então vamos tirar. Mas aí o governo pegou e colocou de volta. Ou seja, a gente percebe que era a própria mão do governo que estava por trás daquele movimento. E aqui o que, que acontece? O trabalho aos domingos, ele passa a ser flexibilizado. Não apenas todas as categorias vão poder ter trabalho aos domingos, como não vai haver mais nenhuma necessidade de negociação, de acordo ou mesmo de regulamentação pelo Ministério, que agora é o Ministério da Economia, pelo antigo Ministério do Trabalho. Ao mesmo tempo, o trabalhador só terá direito ao pagamento das horas dobradas do trabalho aos domingos se não for concedida uma folga, mas não há sequer a previsão de que esta folga deva ser concedida na mesma semana em que foi feito esse trabalho aos domingos. Ou seja, o trabalhador vai ficar refém do empregador, que poderá dizer, não, daqui a 3 semanas eu, né, te compenso aí essa folga ao domingo, né? Então há uma dificuldade crescente de fiscalização disso, de garantir as condições mínimas de recuperação da capacidade de trabalho do trabalhador, né, de honrar aí esse direito sagrado que é o descanso aos domingos, e que já vinha sendo objeto de flexibilização em relação a alguns setores, mas que agora acaba sendo generalizado. E isso não é só para o trabalho verde e amarelo, é para todos os contratos de trabalho. Além disso, nós temos questões relacionadas aos bancários, por exemplo, a vedação do trabalho aos sábados, que foi uma conquista da categoria dos bancários do início da década de 1960. Numa canetada, acaba essa proibição do funcionamento de estabelecimentos bancários aos sábados. Os bancos vão poder abrir aos sábados. Ah, mas a Caixa Econômica abriu para pagamento do FGTS, mas em caráter ultra excepcional, em função de uma política de governo. Com essa medida, qualquer banco, em qualquer lugar do Brasil, vai poder abrir aos sábados. Além disso, né, a jornada de trabalho dos bancários de 6 horas também fica limitada a poucos profissionais, aqueles que trabalham diretamente no atendimento ao público, em caixa, né, mas todos os demais vão perder esse direito, que é uma conquista também histórica dos bancários. Houve muitas emendas precisamente para retirar essas alterações na questão do trabalho aos domingos e também na questão do trabalho dos bancários.
Muito legal, Luiz. Foi legal você tocar nesse ponto, porque a gente tem muitos ouvintes aqui que são bancários, principalmente dos bancos públicos, e a Caixa Econômica, inclusive, já tentou implementar uma mudança na carga de horário de trabalho dos bancários, dos empregados da Caixa, e graças a uma discussão aí junto com a Febraban, não conseguiram, voltaram atrás. Luiz, você gostaria de fazer alguma observação? Se a gente fosse falar de toda essa MP, a gente ia ficar aqui uns 3 dias.
Exatamente.
Né? Ela é gigantesca.
Exatamente. É uma medida provisória que, pela sua própria complexidade, ela ainda está gerando aí algumas perplexidades. Ou seja, quando a gente explica o que tem nela, às vezes as pessoas não entendem. Não é possível que essa medida provisória fale isso. E quando a gente vê, ó, tá aqui nesse artigo, aqui assim assado, é uma medida provisória, vejam vocês, que não apenas ela altera 135 artigos da CLT, como revoga 40 artigos da CLT. Ela revoga regulamentações profissionais, ela acaba com a regulamentação profissional de várias categorias, inclusive, por exemplo, corretores de seguros. E o governo alega que esse mercado precisa ser flexibilizado, precisa ser dinamizado, não há por que manter essa regulamentação. E assim é a lógica da desregulação, a retirada de regras, de regulamentos, para permitir que haja liberdade de exploração das atividades econômicas, do exercício de profissões, mas que nesse caso específico não leva em conta princípios mínimos de proteção da ordem social e dos direitos dos trabalhadores. Temos aqui também questões relacionadas à previdência, temos questões, como já foi dito, relacionadas ao seguro-desemprego, coisas que deveriam ser examinadas com muito cuidado. A comissão mista que vai ser instalada para examinar essa medida provisória, portanto, terá um trabalho hercúleo, porque não apenas será uma medida provisória extremamente complexa, mas 1.930 emendas apresentadas, são quase 90 membros do Congresso Nacional que apresentaram emendas nessa medida provisória. E isso vai gerar muitos tensionamentos.
E tem um prazo muito curto para fazer isso, né? Explica um pouquinho como é que é a tramitação de uma MP.
Uma medida provisória, ela tramita no Congresso Nacional a partir da data da sua publicação, já produzindo efeitos como lei. Ou seja, ela já está valendo. Mas ela precisa ser votada, apreciada e aprovada em até 120 dias. Quando o Congresso entra em recesso, se interrompe este prazo, né? Então nós vamos ter agora, a partir do dia 22 de dezembro até o dia 2 de fevereiro, uma interrupção do prazo de vigência, ou seja, ela continua valendo, mas o prazo não está contando. Então são 120 dias mais esses 45 dias aí. Tá? Então é o prazo que essa medida, na verdade não dá 45 dias, dá cerca de 40 dias mais, né? Então são 120 mais 40, são 160 dias. Então a partir do dia 12 de novembro, que foi quando ela foi publicada, ela vai vigorar por esse número de dias. Então o Congresso precisa, nesse calendário, primeiro, analisar a matéria numa comissão mista, composta por deputados e senadores, tem que haver um parecer que conclua pela sua aprovação ou rejeição, ou pelas alterações, para ser votado primeiro na Câmara e depois no Senado. O governo certamente vai fazer das tripas coração para conseguir aprovar essa medida provisória. Mas o governo tem tido dificuldades em vários momentos para aprovar medidas provisórias que ele edita. Esse governo é recordista, inclusive, em medidas provisórias que não foram aprovadas pelo Congresso. Um governo em primeiro ano de mandato que tem uma taxa de não aprovação de quase 30% das medidas provisórias que edita é inédito. Nós nunca tivemos esse tipo de situação antes. Mas por quê? Porque o governo não tem uma coordenação política competente e eficaz. Ele brigou, o presidente brigou com o seu partido, né? Rachou o partido ao meio. Então ele está tendo dificuldade, sim. Mas por outro lado, a pauta neoliberal, ela tem hoje aceitação em setores importantes do Congresso. Se olharmos a taxa de fidelidade de alguns partidos, como o PSDB, o Democratas e o MDB, são partidos que estão votando com o governo em 95% a 98% das votações. Ou seja, eles estão afinadíssimos com o governo, eles fazem parte do governo. Então os trabalhadores, a partir das centrais sindicais, das suas organizações, das suas entidades, a sociedade civil como um todo, ela precisa se organizar, ela precisa se articular, inclusive junto aos partidos políticos, para potencializar a rejeição a esses itens da medida provisória, que é necessário gerar condições de emprego para os nossos jovens, mas também para as pessoas de mais idade, é necessário, mas não é a conta dos direitos, não é a conta do sacrifício dos direitos que a Constituição estabelece. Não apenas essa medida provisória, ela contém problemas de ordem constitucional, como também fiscal, do ponto de vista de lei de responsabilidade fiscal, como também já foi objeto de ação judicial no Supremo Tribunal Federal para sustação de dispositivos, inclusive esse relacionado à questão da contribuição sobre o seguro-desemprego. Então haverá, eventualmente, aí, né, questões de ordem jurídica, constitucional, que terão que ser apreciadas e, com isso, o resultado pode ser diferente daquele que o governo espera. Mas, infelizmente, nós estamos diante de um cenário em que o governo não respeita a Constituição, não respeita os trabalhadores, não discutiu isso com ninguém e tenta a todo momento criar fatos, factoides, para gerar fatos consumados e, com isso, enfraquecer a resistência dos trabalhadores.
Tá ótimo, Luiz. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada também, Renata.
De nada, Ana, de nada, Luiz. Eu gostaria de deixar claro, né, de dizer aos nossos ouvintes o seguinte: as medidas provisórias são um dispositivo legal, mas de caráter um tanto autoritário, porque elas entram em vigência antes da votação do nosso Congresso Nacional. Então, legislar por meio de medida provisória mostra um pouco do caráter desse governo. Você concorda, Luiz?
Precisamente. E essa é uma questão fundamental. A democracia hoje no Brasil, ela está sendo questionada, colocada em xeque a cada momento e por cada medida que o governo adota. E esse é um claro exemplo disso.
E outra coisa, né? Fala-se na grande mídia o tempo todo de que é preciso flexibilizar, liberar. Mas você, trabalhador, está vivendo melhor hoje? Tá sentindo na pele esse tipo de flexibilização? Conta pra gente também, entra nas nossas redes, vamos conversar aí, vamos ver se essa flexibilização tá sendo boa pra você ou se tem tornado sua vida mais difícil.
É isso mesmo, Renata. E quem ficou com dúvida, quer saber mais coisas, pode entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp. É só mandar uma mensagem para 61-999-77-9527, que a gente vai pedir um help para o Luiz para responder para vocês. E a gente também está nas redes sociais com @recontaí, no Instagram, no Twitter e no Facebook. E você também pode acessar todas as nossas matérias lá no www.recontaí.com.br. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.